Hoje no Contracorrente, José Manuel Fernandes quer falar-nos de novo do PAN e tudo. José Manuel, bom dia.
Bom dia.
Tudo por causa de um post no Facebook.
Sim, sim, sim. E é um daqueles posts que tem uma vantagem, que é ser um desabafo. E às vezes os desabafos têm a vantagem de serem verdadeiros. Ontem, eu calculo que este post deve ter sido um dos mais debatidos e falados em Portugal. Ele foi colocado por uma antiga dirigente do PAN, pela antiga presidente da Conselho do Porto, mas que chegou a ser uma dirigente nacional. Eu acho que vale a pena lê-lo, porque ele é, eu acho ele verdadeiramente chocante. Eu vou lê-lo. Há gente a mais neste planeta. A maior parte desta não vale os recursos que consome. Cada vez mais tenho nojo destes semelhantes em espécie com que me vou cruzando e sou obrigado a partilhar o ar que respiro. Que venha uma praga que limpe, e agora pretendo citar a parte, esta map de gente. Dixit.
Exatamente, isto deu uma polémica enorme ontem, no fim de semana, mas também é certo dizer que o PAN veio logo esclarecer que esta senhora já não era do partido.
Pois veio, é verdade. Eu vi esse comunicado, mas basicamente, também a seguir fui ver o que é que a senhora tinha na sua página do Facebook. E ela, de facto, não será militante, mas não apagou toda a sua história de filiação. Ainda se continua a identificar, está lá a dizer que é da Conselhia e tal. E, sobretudo, toda aquela página é uma espécie de permanente carta de amor ao PAN. Ela vive o partido de alma e coração, torce pelo partido, comenta os debates... lança foguetes quando há alguma coisa que beneficia o partido. Portanto, e, aliás, dá-se ao trabalho de lembrar, e eu acho que este aspecto, por acaso, é curioso, a história do PAN, para lembrar que o partido, antes de se chamar Pessoas, Animais, Natureza, o seu nome era Partido pelos Animais e pela Natureza. E depois que o Pessoas foi acrescentado, mas com bastante discordância interna, que é uma questão que eu acho interessante. Aliás, para ser sincero, eu não sei se no fundo, o Pessoas não está lá um bocado só para disfarçar, não é?
Mas porquê que dizes isso? O partido tem evoluído e ontem até foi muito claro a condenar este post desta antiga militante.
Bem, eu digo isso por vários motivos. O primeiro é o próprio programa eleitoral do PAN. O programa tem imensas páginas, dedica 48 ao bem-estar animal e apenas 5 ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu diria que não é um problema que se preocupe lá muito com as pessoas quando tem esta proporção ou esta desproporção no seu peso. Depois, eu não me esqueço da famosa entrevista do André Silva ao Expresso, depois de ser eleito, e que vale a pena recordar. Portanto, eu vou citá-la outra vez. Se sairmos do paradigma antropocêntrico, vamos perceber que há características mais humanas num chimpanzé ou num cão do que numa pessoa que está em coma. Bem, eu sei que ele hoje é mais político, já não diz estas coisas, estas barbaridades, mas acho que não sei se ele não continua um bocadinho a ser o mesmo. Portanto, eu acho que este radicalismo, acho mesmo este totalitismo um bocado vegan do PAN é uma ameaça, e no limite uma ameaça à saúde pública.
Como assim? Uma ameaça à saúde pública?
Ora bem, eu acho que este discurso do André Silva, que é um bocadinho destinado a criar um sentimento de culpa em quem come carne, é perigoso. Por exemplo, se eu comer um bife, já estou a contribuir para desflorestar a Amazónia. Se beber leite, já estou feito com o lobby dos produtores. Acho que isto é uma coisa que faz as pessoas sentirem-se culpadas. É um discurso que eu acho que é desequilibrado e abre as portas, por um lado, a coisas que o PAN não apoia, mas que muita gente que apoia o PAN faz, que é manifestações à porta dos estalhos, por exemplo, e vandalismo. Ou aquelas tentativas, por exemplo, que ainda há bocado aqui falámos, de censurar fotografias de peixes ou de talhantes no Instagram, que é uma coisa um pouco tonta, não é? Mas aquilo que me preocupa mais não é isso, é fazer desaparecer por completo a proteína animal da alimentação humana, sobretudo da alimentação das crianças, sobretudo de crianças pobres, pode ter consequências graves para o seu desenvolvimento. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra o veganismo, até gosto de comida vegan, de vez em quando provo, e é saborosa, mas para se conseguir uma dieta equilibrada só vegan, não é barato. E estamos a falar de coisas sérias, estamos a falar de desenvolvimento de crianças, de fazer crescer, e, portanto, Eu acho que, em nome de opções, em nome de fanatismos, podemos estar a prejudicar isso muito. Para além de que há muita incoerência neste discurso.
Mas onde é que encontras a incoerência no discurso?
Bem, repara no seguinte. Os nossos amigos dos animais, por um lado, não querem comer comida, não querem comer carne, mas por outro lado têm um problema, é que os animais com que eles vivem de companhia são carnívoros, não é? Os cães e os gatos são carnívoros. E, portanto, como é que eles transformam também os cães e os gatos em vegan? Ora, eu fui ver se sabia isso. E, de facto, há uma tendência agora para fazer dos cães e dos gatos que são carnívoros, herbívoros, portanto, vegans. O que é que acontece? O que acontece é o seguinte. No caso dos gatos, não há hipótese de eles viverem de forma saudável se não comerem carne. A não ser que lhes deem produtos sintéticos, se não estão a maltratá-los. No caso dos cães, se forem crescidinhos, ainda se safam. Mas se forem cachorros, já há estudos sobre isso, e se insistirem em dar-lhes uma alimentação vegan, eles ficam subnutridos. Portanto, eu, na minha opinião, nessa altura, mandava chamar a GNR e levantar um alto para mostrar-se aos animais. E depois, eu próprio comprava um bife e oferecer ao desgraçadinho do cachorro.
Contracorrente com José Manuel Fernandes, à conversa com Carla Jorge de Carvalho, aqui no Observador. Amanhã, nova edição, não perder, sempre depois das 8h10.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.